Agora na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Agora 6 horas e 4 minutos no horário de Brasília, começando mais uma edição do É da Coisa, a primeira das férias do Reinaldo Azevedo e começando com Tempo Rei, de Gilberto Gil. Reinaldo Azevedo tirou um tempo para descansar, uma homenagem dupla, né? Primeiro ao Reinaldo, né, que tirou esse tempo, essas pequenas férias, depois da cobertura intensa da posse de Lula, desde as eleições, uma cobertura bem intensa, agora vai descansar até o dia 23 e volta aqui ao comando do programa no dia 24. Ele e o Bob Furuya, que também entrou nesse merecido período de descanso. Eu digo homenagem dupla porque homenagem também ao maior jogador de todos os tempos, para a gente tirar um tempo para homenagear também o rei do futebol, o rei Pelé, que foi sepultado hoje depois de muitas homenagens do velório. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo aqui dessa edição do É da Coisa, atualizando os principais destaques do noticiário, em especial da política, política que está movimentadíssima com as posses dos ministros, com as posses por todo o país, os desdobramentos das posses também nos governos. A gente vai trazer muitos destaques a respeito disso ao longo do É da Coisa desta terça-feira, comigo Alexandre Bentivoglio e hoje com Bruno Capozzi por aqui. Boa noite, Capozzi.
Muito boa noite, Alexandre. Muito boa noite aos ouvintes aqui da Band News FM. Eu estou aqui retornando hoje, né, do plantão do recesso, né, o Alexandre Bentivoglio estava aqui na posse. Acabei trabalhando no Natal, folgando no Réveillon. De volta aqui, então, feliz ano novo a todos os ouvintes.
Feliz ano novo.
Porque também o Alexandre, toda a equipe aqui da Band News FM, porque é a primeira vez que falo nestes microfones em 2023. E que maravilha, justamente, com o É da Coisa bastante movimentado neste dia 3 de janeiro de 2023.
E a gente começa falando do rei.
Pelé, a despedida do rei.
O presidente Lula hoje compareceu ao velório do rei do futebol e exaltou os feitos de Pelé, afirmando que é difícil que alguém chegue perto do que foi feito pelo maior jogador de todos os tempos. Hoje o presidente esteve na Vila Belmiro para esse adeus, foi por volta das 9 horas da manhã. Na visão do presidente da República, o camisa 10 do Santos é incomparável. Concordo com ele.
Então, acho que o Pelé é uma figura muito especial. A gente não pode ficar comparando o Pelé a ninguém, porque não tem ninguém comparável ao Pelé em se tratando de jogador de futebol, em se tratando de ser humano e de comportamento, sabe, fino. Eu acho que ele foi muito para o Brasil, ele foi muito para a cidade de Santos, ele foi muito para Santos, ele foi muito para São Paulo e ele foi muito para o mundo.
Pelo segundo dia seguido, ministros do governo Lula tomam posse em Brasília. Pela manhã, Silvio Almeida assumiu a pasta dos direitos humanos. Em discurso, ele disse que todo ato de ódio será revisto. No governo Bolsonaro, o tema era subordinado a Damares Alves. Logo mais, outros detalhes sobre as posses de hoje.
E as posses que vão continuar pelos próximos dias. Na quinta-feira tem a posse da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que decidiu adiar a posse dela. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa agenda. 13 vagas no Congresso Nacional serão ocupadas por novos representantes, com novos nomes, não aqueles eleitos como os cabeças, né? Depois da formação dos ministérios do governo Lula, 13 deles tinham mandato como deputados ou senadores, serão 8 novos deputados e 5 senadores. Como os titulares podem ser licenciados mandatos para exercerem a função de ministro, eles tomarão posse como parlamentares no dia 1º e logo na sequência vão oficializar a licença das casas legislativas, assim abrir caminho para os suplentes assumirem temporariamente as vagas enquanto durar esse mandato nos ministérios.
O dólar comercial tem o maior valor desde julho do ano passado, em meio aos primeiros dias de governo Lula. Nesta terça-feira, a moeda americana fechou em R$ 5,45, alta foi de 1,72%. Na visão do mercado financeiro, a preocupação com a falta de controle nas contas públicas pelo novo governo.
Reinaldo Azevedo falou bastante sobre esse assunto ontem na edição do É da Coisa, tem lá até o trecho separado no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, youtube.com/radiobandnewsfm, você pode se inscrever para ficar por dentro de tudo que rola aqui no É da Coisa, todos os comentários do Reinaldo Azevedo, as íntegras dos programas. Você pode acompanhar também a nossa transmissão agora, com imagem do É da Coisa. O Ministério da Educação divulga detalhes sobre a prova do Enem de 2023. A Janaína Moradillo tem mais informações.
Este ano, as inscrições do Enem poderão ser feitas de 8 a 19 de maio. A aplicação das provas acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Já o Enem PPL, que acontece dentro de unidades prisionais e socioeducativas, terá as inscrições de 9 a 27 de outubro e provas aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro. Todos os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024.
E agora a gente fala de um assunto que deixa os corintianos, como o nosso Reinaldo Azevedo, um pouco chateados, né? O Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, foi questionado sobre a saída do Timão ao se apresentar no novo clube. Detalhes do Rio de Janeiro com João Gabriel Pérez.
Na primeira entrevista coletiva como novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira destacou o projeto ambicioso e a qualidade do elenco como as principais razões que o levaram a aceitar a proposta do rubro-negro. Questionado sobre a saída do Corinthians por conta de problemas relacionados à saúde da sogra, Vitor Pereira afirmou que nunca mentiu e pretendia sim voltar para Portugal, mas após a oferta do Flamengo, conversou com a família e optou por ficar no Brasil. Após a explicação, o clube proibiu mais perguntas sobre o assunto.
Agora 6h10, a gente falou na abertura aqui do É da Coisa que hoje Reinaldo Azevedo sai em férias, volta só no dia 24 de janeiro aqui ao comando do É da Coisa? Só não, porque é rapidinho, já ele volta aqui ao comando do É da Coisa para trazer as análises a respeito do cenário político, do cenário econômico aqui do país e do exterior. Enquanto isso, a gente gira a nossa reportagem porque hoje o dia foi muito movimentado. Como a gente já disse aqui na abertura, hoje muitos ministros tomaram posse, alguns ainda terão que tomar posse nos próximos dias. E quem acompanhou essa movimentação em Brasília, os novos cargos, as primeiras declarações nos cargos, é o repórter João Pedro Melo. Boa noite, João.
Oi, Ale, boa noite para você, para o Capoz e todo mundo que está nos acompanhando. Sabe aquela história de um olho no peixe e outro no gato? Oh. É isso que eu estou fazendo agora. Estou conversando com vocês aqui e de olho agora também na posse de Jader Filho. O ministro da cidade está assinando nesse momento o termo de posse, uma cerimônia que marca a recriação desse ministério. Esse que é um ministério muito importante, que tinha sido extinto, ou que estava extinto desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque foi fundido com outras duas pastas, né? foi incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa pasta no governo, ou nos governos do PT, era responsável por programas sociais, inclusive um que é considerado uma vitrine dos petistas, que é o Minha Casa Minha Vida. A expectativa da recriação desse ministério é, de fato, trazer esse programa mais uma vez para o centro da vitrine, para que ele seja observado com mais cautela e também para que as pessoas voltem a ter residência, segundo fala do Palácio do Planalto. Bom, Jader Filho tem uma ligação muito forte com caciques do MDB e a indicação dele é uma indicação do partido, partido que colocou o nome dele em troca de apoiar o governo federal em votações que seriam aí de necessidade do Palácio do Planalto. Então, Jader Filho tem ligação com Jader Barbalho, Helder Barbalho, governador do Pará. A gente tem também na cota do MDB Renan Filho, que tem ligação com Renan Calheiros. Então, tudo isso entra aí na cota do MDB. Simone Tebet não está entrando muito nessa conta, porque o partido, a legenda, diz que seria uma cota pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, acabou de assinar o termo de posse Jader Filho, essa é uma das últimas que a gente está acompanhando hoje. Mas hoje foi um dia aí que a gente teve, de fato, muitas posses aqui na capital federal. Foram pelo menos 11 ao longo de todo o dia. Entre elas, a gente teve o Ministério da Mulher mais cedo, a gente teve Paulo Pimenta tomando posse como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, da Presidência da República. Então, muita movimentação, de fato, aqui na capital do país. Então, sobre essa questão das posses, a gente ainda deve ter muita movimentação ao longo dessa semana. Tem Simone Tebet para tomar posse na próxima quinta-feira, ela que escolheu um dia exclusivo dela, porque nesse dia já vai ter terminado, ou já vão ter terminado, todas as outras posses, né? 36 já vão ter sido feitas, vai faltar só a dela, a 37ª. Então, ainda há uma movimentação muito grande aqui na capital do país, em torno, de fato, dessa questão das posses aí dos ministros.
Posso te colocar numa fogueira, perguntar para você se você sabe se os 36 já ocorreram entre ontem, entre hoje, só o de Simone Tebet, então, na quinta-feira?
Não, ainda não. Ainda falta a Marina Silva, por exemplo. Verdade, amanhã, né? A gente vai ter razão. Marina Silva amanhã às 14h. Inicialmente seria uma cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil, mas gerou ali uma confusão, acabou sendo trocado. Vai ser no Palácio do Planalto, Salão Oeste. E para trazer um detalhezinho para quem está acompanhando a gente, eu tenho praticamente 6 anos de cobertura política aqui em Brasília. Eu nunca tinha visto a varanda do Salão Oeste do Palácio do Planalto aberta. Então agora está aberta, livre circulação, colocaram até uns sofazinhos ali para chamar a galera para acompanhar as posses e ficar ali numa espécie de lounge, né, no Palácio do Planalto. Essa é uma novidade. Posse de Marina Silva, então, vai ser no Salão Oeste, exatamente onde está essa varanda aberta por ali, para que o pessoal também acompanhe. Essa posse vai ser amanhã, às 14h, e aí vai faltar depois somente a de Simone Tebet, posse essa que está marcada para quinta-feira, às 9h. Inicialmente seria no Ministério da Fazenda, mas também foi alterado. O local vai ser no Centro Cultural Banco do Brasil, ela que vai tomar posse lá no teatro, assim como exemplo de hoje a gente teve lá a posse da ministra da Mulher, Cidinha Gonçalves.
Perfeito, João Pedro que vai ficar agora com o olho focado no Jader Filho ali, o ministro das cidades que toma posse nesse momento e traz mais destaques a respeito dessas posses. Tenho certeza que nos próximos dias a gente vai voltar a se falar aqui no É da Coisa sobre esses primeiros passos do governo e também sobre as posses dessas duas ministras que ainda faltam tomar posse e assumir os cargos no governo Lula. E a gente vai seguir falando um pouco sobre essas posses dos ministros, porque um dos ministros que tomaram posse hoje foi o jurista Silvio Almeida. Ele tomou posse como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania e ele terá o menor orçamento da esplanada dos ministérios. No discurso de posse, ele prometeu revogar alguns atos assinados pela ex-ministra e senadora eleita Damaris Alves, que comandava o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, que abarcava essa pasta dos direitos humanos e da cidadania agora comandada por Silvio Almeida, e ele diz que vai ampliar a estrutura para atender algumas minorias e defensores dos direitos humanos. Anteriormente cotada para assumir a pasta, a deputada Maria do Rosário, que é do PT, estava no evento, discursou também, além do deputado estadual Emídio de Souza, outro que buscava o cargo, também foi à cerimônia, mas ele não discursou, ficou assistindo junto com a plateia. Nesse discurso de posse, Silvio Almeida prometeu revogar esses atos do governo do ex-presidente Bolsonaro, entre eles aqueles que exoneraram integrantes e reduziram o número de cargos e remunerações do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura também. Na verdade, é um mecanismo, exatamente, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O novo ministro também prometeu revogar a abertura do Disque 100, que é voltado a receber denúncias de violação de direitos humanos para reclamações contra o Ministério da Saúde. Vocês se lembram, a gente falou bastante sobre isso aqui no É da Coisa. Estados e municípios de pessoas que não queriam vacinar crianças e adolescentes contra a Covid-19 não conseguiam usar o Disque 100 para denunciar esse tipo de situação, né? Quando a pessoa não se vacinava, não era possível utilizar esse serviço. Agora voltará a ser possível utilizar o Disque 100 para esse tipo de denúncia, segundo o novo ministro. Durante esse ato, Silvio Almeida citou algumas figuras históricas, como Martin Luther King, como a vereadora Marielle Franco, morta no Rio de Janeiro, e tratou também de Pelé, que foi sepultado hoje. Ele reservou o discurso para citar alguns grupos específicos, incluiu trabalhadores, incluiu mulheres, negros, indígenas, a população LGBTQIAP+, me enrolei porque quis falar rápido, e pessoas com deficiência, além de idosos, empregadas domésticas. Eu falei que o Ministério dos Direitos Humanos terá a menor fatia do bolo entre todos aqueles que compõem a esplanada dos ministérios. No orçamento aprovado pelo Congresso para 2023, a estrutura antiga do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ficou com R$ 789.500.000 para pagar os funcionários, para bancar todas as ações da pasta. É o menor orçamento entre todos aqueles que integram a esplanada.
E, bom, o novo ministro dos Transportes é Renan Filho, e durante o discurso de posse, ele citou o ministro, ex-ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, Marcelo Sampaio, mas de forma positiva. Durante o discurso, Renan Filho lembrou que Marcelo Sampaio, que ocupou a vaga deixada pelo então ministro Tarcísio de Freitas, é um servidor de carreira do ministério. Ele disse: "Você, Marcelo, é a representação do bom servidor", dizendo isso Renan Filho para emendar uma crítica direta ao ex-presidente Bolsonaro, que deixou o Brasil sem participar da cerimônia de posse de Lula, sem passar a faixa presidencial, né, como já é uma tradição aqui no Brasil, que não aconteceu neste ano, um presidente passando para o outro. A pasta dos transportes concentra historicamente um dos maiores orçamentos federais, por envolver investimentos pesados em manutenção e expansão de estradas e ferrovias. Tarcísio veio dessa pasta, hoje governador de São Paulo. E agora, sob a gestão Lula, a pasta da infraestrutura foi dividida. Renan Filho cuidará do Ministério dos Transportes, respondendo por rodovias e ferrovias. A segunda pasta será o Ministério dos Portos e Aeroportos e ficará sob o comando de Márcio França.
E só mais um destaque. A gente falou sobre a posse de Simone Tebet, nova ministra do Planejamento. Ficou para quinta-feira, será a última, como João Pedro destacava, que não é da coisa. E isso acontece porque o marido dela, Eduardo Rocha, se tornou secretário de Casa Civil do Mato Grosso do Sul na gestão do Eduardo Riedel, do PSDB, e ele participou da posse nesses últimos dias. E a Simone, segundo informa o jornal O Estado de São Paulo, fazia questão de que o marido estivesse presente à posse dela. Então, por isso, a cerimônia de posse ocorrerá só na quinta-feira, quando, enfim, estarão completos todos os 37 ministérios desse novo governo Lula. Agora são 6h20.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho. Avenida dos Bandeirantes, no sentido do aeroporto de Congonhas, com trânsito lento da Rua Guaraiúva até a passagem pela Ibirapuera. Depois, mais à frente, tem trânsito carregado também no acesso à Avenida Miruna, sentido Marginal Pinheiros, boas condições pela Bandeirantes. Para quem vai no sentido do aeroporto, a alternativa é utilizar a Rua Vieira de Moraes ou até mesmo a jornalista Roberto Marinho. Comece hoje a planejar sua próxima conquista. O consórcio Embracon tem a solução. Conquiste seu carro novo ou casa própria sem juros. Embracon, sempre o melhor lance.
Band News, tempo.
Falar um pouco sobre o clima aqui no, na cidade de São Paulo, para quem estava na rua um pouco mais cedo, viu que o sol apareceu hoje.
Deu as caras.
Mas o tempo virou completamente. Agora, estado de atenção para alagamentos na região sul da cidade de São Paulo, também na marginal do Rio Pinheiros e na zona oeste, todas essas regiões e a região sudeste também. O Centro de Gerenciamento de Emergências diferencia, né? Coloca a região sudeste como a parte da zona sul da cidade de São Paulo. Mas aquela região, Ipiranga, Vila Mariana, você já tem também estado de atenção agora para alagamentos na cidade de São Paulo. O dia anoiteceu em alguns locais da cidade de São Paulo. Se você puder, mande sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 11999-592-100, dizendo se já choveu por aí onde você está. Fato é que a Defesa Civil de São Paulo alertou a população para esse período de chuvas intensas que vai atingir não só a cidade de São Paulo, como todo o estado a partir de hoje, permanecendo até sexta-feira. Pelo menos o fim de semana está livre desses temporais que a Defesa Civil alerta para a gente ter bastante atenção. Esse aviso destaca a importância de dar atenção especial às áreas mais vulneráveis, porque existe realmente o risco de deslizamentos, o risco de desabamentos, de alagamentos, como a gente falava, enchentes, né? Ocorrências relacionadas a raios, a ventos, a granizo, ou seja, se você puder buscar abrigo, evitar, né, ficar em lugares descobertos durante esse período, vai fazer um bom negócio também ficar abrigado em locais assim mais sólidos, né, para evitar deslizamentos, desmoronamentos, deslizamentos de terra de toda a natureza.
E só complementando, aqui a gente normalmente está acostumado, né, já com o verão chuvoso, mas as temperaturas não vão ficar muito altas nesses próximos dias, pelo menos nessa semana. Hoje nós tivemos uma máxima aí de 29, amanhã 26, mas depois, nos próximos dias, até sábado, domingo ali, máxima sempre em torno dos 22, 23 graus, mínima de 17, 18. Então vem uma virada no tempo aí, sem muito calor, como a gente tem observado aqui nos últimos dias, durante parte da tarde especialmente, mas então além da chuva as temperaturas vão estar mais amenas, a amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima vai ser menor nesses próximos dias em São Paulo. E aí reforçando, né, o que o Alexandre disse, importante se precaver, né? As chuvas vêm fortes e aí a Defesa Civil já alertou aí a população para minimizar chance de transtornos, especialmente como deslizamento de terra, que é bastante perigoso e, infelizmente, muito comum nessa época do ano.
E eu reforço o lembrete que o rodízio municipal de veículos está suspenso na cidade de São Paulo até o fim da semana. Volta a valer na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro. Então, todos os carros podem circular normalmente nesses dias que, tradicionalmente, o trânsito já é melhor, né, por causa das férias escolares, as pessoas também, muitas delas ainda no interior, no litoral, voltando aos poucos da cidade de São Paulo, o ano começando, aí o trânsito costuma ser melhor e o rodízio é liberado, como é tradicional aqui na cidade de São Paulo. Agora 6h25.
Band News FM. Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Band News.
Agora 6 horas e 26 minutos, seguimos aqui nesse Ué da Coisa especial, um pouco diferente. No primeiro dia de férias do Reinaldo Azevedo, ele cobriu a posse, acompanhou tudo comigo e com Bob Furuya por aqui nesse plantão de fim de ano e agora sai para alguns dias das merecidas folgas, merecidas férias, volta aqui ao comando do Ué da Coisa no dia 24 de janeiro. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio, sigo por aqui com o Bruno Capozzi, quase falei Bob Furuya.
É um elogio, né?
Pelo costume, né? Pelo hábito. Sigo aqui com o Bruno Capozzi, atualizando os principais destaques desta terça-feira.
O técnico do Londrina, Edinho, afirma que agora é o momento de o Rei Pelé descansar. Hoje, um dos filhos do maior jogador de todos os tempos agradeceu aos fãs que passaram as últimas 24 horas visitando o velório na Vila Belmiro, em Santos. Em discurso, Edinho se emocionou. Vamos acompanhar.
É, daqui a pouquinho a gente traz
a palavra do Edinho.
As palavras do filho mais conhecido, né, do rei do futebol.
O goleiro, agora técnico.
Sim.
Esse velório em Santos, né, que reuniu mais de 230 mil pessoas em 24 horas. Muita gente se reunindo por lá para prestar essas últimas homenagens ao rei do futebol. Ele que foi sepultado hoje mais cedo. E, bom, certamente é um assunto que emociona muita gente, né? A família do rei Pelé, claro, muito presente, conversando com a imprensa. Edinho falou e se emocionou.
Eu queria, em nome da minha família, agradecer a todo mundo, a todo amor, a todo carinho, a todo respeito. Enfim, agradecer. É o sentimento maior de toda a família, é gratidão. Junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é difícil. Mas é isso, é uma honra, é um orgulho muito grande. E mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar. Thank you all very much. Thank you all.
A Polícia Federal faz uma limpeza no Palácio do Planalto a pedido do presidente Lula. Segundo informações obtidas pela equipe da Band, os agentes buscam possíveis grampos deixados por aliados do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o local passa por mudanças, por algumas mudanças em algumas salas, que vai receber, entre elas, a primeira-dama Janja, algumas alterações sendo feitas no Palácio do Planalto para receber o novo governo que chega agora.
Destaque internacional agora, uma disputa interna dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos leva a um impasse que não acontecia há quase 100 anos. Com o controle da Câmara dos Representantes, após as eleições de meio de mandato, os parlamentares precisam escolher o novo líder da casa. No entanto, não há um consenso entre os republicanos. O principal candidato é o californiano Kevin McCarthy, de 57 anos. O novo presidente da Câmara só será definido após alguém ter a maioria, ou seja, receber pelo menos 218 votos. Neste momento, a casa passa por uma terceira votação para ver se finalmente tem essa definição no Partido Republicano.
O atacante Cristiano Ronaldo desembarca no Oriente Médio, vai jogar na Arábia Saudita, no Al Nassr. A gente traz destaque a respeito disso com o Bruno Camarão.
Um jogador único. É assim que se enxerga propriamente Cristiano Ronaldo, apresentado oficialmente como novo jogador do Al Nassr. O craque português disse que o projeto no Velho Continente está concluído. Revelou ter recebido propostas de vários clubes, inclusive do Brasil, mas expôs o sentimento de ter migrado para a Arábia Saudita aos 37 anos de idade.
Meu trabalho na Europa está terminado. Venci tudo, joguei nos clubes mais importantes do mundo. Agora é um novo desafio para mim. Sobre essa decisão, me sinto feliz e muito orgulhoso.
O seu Botafogo foi atrás do Cristiano Ronaldo? John Textor foi atrás do Cristiano Ronaldo?
Eu acho.
Será
que
foi?
Pode ter sido. Eu acho que ele seria um excelente banco para Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, que terminou 2022 em uma grande temporada. Eu acho que Cristiano Ronaldo poderia chegar para fazer o banco aí do nosso querido Tiquinho Soares, que vai brilhar em 2023 também.
É. Se você somar Tiquinho Soares e Cristiano Ronaldo, certamente essa dupla, assim, marcou uns 50 gols no ano passado.
Bastante, muita. A maioria do Tiquinho, inclusive, né? Certamente. A maioria do Tiquinho.
É aquela brincadeira que você faz, né? Tipo, eu com o Bill Gates juntos temos 60 tem... bilhões.
É, mas enfim, a maioria do rapaz. Se bem que Alexandre Bentivoglio também não deixa Bill Gates pra trás, não deixa Bill Gates passar muito na frente, não. É pau a pau ali.
Nem imagina.
Música.
Agora 6 horas e 31 minutos, a gente vem falando aqui ao longo do É da Coisa, falou ontem aqui bastante sobre as primeiras revogações do governo Lula, sobre as primeiras assinaturas feitas pelo presidente nesse terceiro mandato, e uma delas foi a reativação do Fundo Amazônia. A gente tem mais informações com o repórter João Felipe Serrão.
Recentemente retomado, o Fundo Amazônia terá investimentos na ordem de 35 milhões de euros destinados pelo governo alemão. O presidente do país europeu, Frank-Walter Steinmeier, visitou o Amazonas para conhecer ações e projetos ambientais desenvolvidos. O chefe de Estado foi recebido pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. Em visita guiada no Teatro Amazonas, Lima destacou que os investimentos feitos pela Alemanha têm resultado em ações de combate ao desmatamento aqui na Amazônia e incentivo à produção rural sustentável no estado.
E a visita do presidente é muito simbólica para o estado do Amazonas, para a Amazônia e para o mundo como um todo, porque isso passa um recado da preocupação que a gente tem com a proteção dos nossos ativos ambientais, mas sobretudo da proteção à população.
O Fundo Amazônia foi reativado pelo governo federal para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma. Entre as parcerias com os alemães estão a estruturação da sede da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas.
Ainda falando sobre o Fundo Amazônia, o Reino Unido considera ingressar no Fundo Amazônia, que tem bilhões de dólares, foi reaberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para financiar a sustentabilidade na floresta tropical. Essa declaração partiu da ministra britânica do Meio Ambiente, Agricultura e Assuntos Rurais, Therese Coffey. Ela disse o seguinte: é algo que estamos analisando seriamente. Essa afirmação foi dada à Reuters. Ela disse que o governo britânico está conversando com os atuais parceiros do fundo, Noruega e Alemanha, que doaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a criação da iniciativa. Lembrando, o fundo foi congelado pelo governo de Jair Bolsonaro, que alegava algumas irregularidades entre projetos administrados por ONGs, sem apresentar nenhuma prova, contudo. Uma das primeiras decisões de Lula no cargo foi revogar políticas de Bolsonaro que enfraqueceram a proteção ambiental e ajudaram a contribuir para o desmatamento, que atingiu o maior nível em 15 anos, incluindo uma medida que incentivava a mineração. Então, a gente, daqui a pouquinho, tem aqui ainda, sim, mais uma fala da Therese Coffey. Ela disse que o Reino Unido tem muito a oferecer ao Brasil, incluindo programas de sustentabilidade rural e arquitetura de baixo carbono para ajudar na mobilização de fundos com a força com o Centro Global de Finanças Verdes.
A gente vai falando sobre as primeiras manifestações, né, de conversas de governos do exterior. Um deles, um mais próximo nosso aqui fisicamente, embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, a pauta incluiu a eventual criação de uma moeda comum do Mercosul. Imagina, que nem o euro, a gente ter a mesma moeda que a Argentina, que o Uruguai, que os países aqui mais próximos, os que integram o Mercosul. O objetivo da proposta, segundo o embaixador, é fortalecer o comércio entre os países aqui do bloco. Ele afirmou o seguinte após o encontro: não significa que cada país não tenha a sua moeda, significa uma unidade para integração, para aumento do intercâmbio comercial no bloco e, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul e, assim, ampliar a União Latino-Americana, o que é muito importante. Segundo o embaixador, Haddad é um economista que tem uma visão muito positiva da economia real, um compromisso muito forte com os objetivos da moeda comum. Essas declarações, esses afagos depois do encontro entre os dois nessa terça-feira em Brasília, o primeiro encontro de Haddad com autoridades internacionais, né? O Ministério da Fazenda, que vai tentando tomar pé, né, dos primeiros atos nesse governo, e vai conversando com algumas autoridades para entender quais são as melhores medidas a serem tomadas. Agora 6h36.
Meu nome é Henrique Jacquin. Feia incrível, não tem segredo. Só curtir o Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro. Beto Carreiro, o melhor parque que exista. Eu me considero um dos melhores chefes que tenha. Aproveita agora, não perca isso. Vem comer a minha comida, a comida dos outros e se divertir. Quem não aproveita vai se arrepender. Se divertir e comer bem. Viva agora!
Seu caminho.
Rodovia Regis Bittencourt com problemas agora para quem vai no sentido de São Paulo. Tudo muito difícil desde a passagem pelo quilômetro 294 até o 283. Depois desse ponto, o trânsito libera e aí o motorista volta a enfrentar lentidão também no trecho final, aproximadamente 4 km de lentidão na aproximação com o Largo do Taboão. Quem vai no sentido Curitiba pela Regis Bittencourt reduz a velocidade na altura do Rodoanel Mário Covas e vai com problemas até o quilômetro 283. Tem ocorrência na via desse trecho. Você que é dono de mercado de bairro e está precisando de agilidade para abastecer o seu estoque com centenas de produtos? Conte com o Compra Agora. Acesse compraagora.com.
Ainda falando um pouquinho de trânsito, congestionamento no sentido litoral e também no sentido São Paulo. Vamos começar pelo sentido São Paulo, no sistema Anchieta Imigrantes. Imigrantes tem bastante lentidão do quilômetro 70 ao 46. A Anchieta, do quilômetro 64 ao 50. Padre Manuel da Nóbrega, tem dois trechos de lentidão, um do 271 ao 274, sentido litoral, e outro do 285 ao 274, no sentido São Paulo. Também sentido São Paulo, Cônego Domênico Rangoni, do quilômetro 255 ao 270, são 15 quilômetros de andripara. Para quem vai no sentido litoral, tem um quilômetrozinho ali de lentidão no sistema Anchieta, na Imigrantes, né, do 39 ao 40, e na Anchieta, sentido litoral também, do 37 ao 40, a interligação Planalto também está complicada ali do quilômetro 8 ao quilômetro 1 por causa do alto fluxo de veículos. Agora a gente fala um pouquinho da Ayrton Senna, sentido capital, tem lentidão também do 54 ao 47, essa lentidão aí que perdura nesse trecho ao longo de toda a tarde por causa também do alto fluxo de veículos. Ainda para quem está voltando, aumentou bastante a lentidão na Castelo Branco de uma hora para cá, eram ali 3 km de andripara, agora já temos uma lentidão do 33 ao 24, isso no sentido São Paulo, claro, então do quilômetro 33 da Castelo Branco até o 24, especialmente por causa da chuva, segundo aqui a concessionária que administra essa via. Também temos alguns trechos de lentidão na Dutra, no sentido São Paulo, por causa de um acidente em Guaratinguetá, tem 2 km de lentidão do 60 ao 62, e devido ao reflexo de obras na cidade de Cruzeiro, ali na altura de Cruzeiro, tem lentidão do 27 ao 29, também sentido São Paulo na Dutra. Portanto, não são longos trechos de lentidão, mas para o motorista ficar esperto aí, para quem está na Dutra sentido São Paulo.
E a gente falava há pouco sobre a chuva, né? A expectativa de temporais pelo estado de São Paulo. A Cláudia de São Bernardo do Campo, Jardim Pinheiros, diz que por lá o temporal de assustar agora com muito vento, pedindo aos demais ouvintes que se protejam. Tem também mensagem aqui chegando do nosso ouvinte Henrique William, falando do elevado. Elevado com pistas úmidas, os carros estão fluindo bem, no entanto, agora o tráfego pelas principais vias da cidade de São Paulo flui bem.
E só que para atualizar, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, não tem mais estado de atenção para alagamentos em nenhuma área da cidade, como a gente falou mais cedo, né? Tinha ali na Zona Sul, Zona Sudeste, como diz o CGE, Zona Oeste e também na Marginal do Pinheiros, mas agora não tem mais estado de atenção para alagamentos, apesar de algumas áreas de São Paulo ainda terem aí uma chuva forte, como os nossos ouvintes mesmo acabaram de nos informar.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor,
Italac, no Brasil inteiro tem,
lá em casa tem Italac.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
A Agora 6h41, você acompanha essa edição do É da Coisa com um formato um pouco diferente, porque o Reinaldo Azevedo hoje está no primeiro dia de férias. Reinaldo Azevedo fez o programa até ontem comigo e também ontem com o Renan, mas até anteontem com o Bob Furuya, e saiu em férias. Ele e o Bob Furuya, ambos saíram em férias e voltam no dia 24 de janeiro aqui ao É da Coisa, com o time completo para a gente analisar as primeiras medidas desse quase primeiro mês já completo de governo Lula, quando ele voltar lá no dia 24 de janeiro. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio, sigo por aqui, com foco na política, tratando muito sobre esse noticiário político muito quente, muito movimentado. Eu, Alexandre Bentivoglio, e o Bob e o Bruno Capozzi.
Tá me elogiando muito hoje.
Nossa, segunda vez que eu cometo esse ato falho e quase falo o nome do Bob Furuya. É muito automático pra mim aqui a divisão do É da Coisa com o Bob Furuya aqui no estúdio. Hoje o Bruno Capozzi me ajuda nos principais destaques.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirma que apoia a federalização das investigações envolvendo a morte da irmã, Marielle Franco, vereadora carioca que foi assassinada em 2018, enquanto estava em um carro com o motorista Anderson Gomes. Nesta semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo Lula tem a missão de esclarecer o caso. Apesar da vontade, o Superior Tribunal de Justiça já negou em 2020 a federalização do caso, ou seja, fosse investigado pela Polícia Federal. Nos últimos 5 anos, 3 grupos diferentes de promotores do Rio de Janeiro já ficaram à frente desse caso.
Atenção com a CNH. Voltaram a valer os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Desde ontem, os motoristas têm 30 dias para renovar o documento. Durante a pandemia, os prazos foram alongados.
E agora a gente volta a falar de chuvas. A Defesa Civil de Minas Gerais alerta para novas pancadas de chuva no estado. Fala Bruno Favarini.
Belo Horizonte segue em alerta para pancadas de chuva de até 40 milímetros, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora. Esse alerta é da Defesa Civil e vale até às 8 horas da manhã desta quarta-feira. Além disso, em virtude das chuvas previstas para os próximos dias, BH tem risco geológico médio a alto até domingo. Em toda Minas Gerais, 120 municípios estão em estado de emergência por causa dos temporais. No boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, constam cerca de 9 mil desabrigados ou desalojados no estado. Já são 14 mortes em toda Minas Gerais desde o início do período chuvoso, em setembro de 2022.
A Anvisa aprova o primeiro medicamento injetável contra o sobrepeso, a chamada semaglutida. Aumenta a sensação de saciedade dos pacientes. Injeção liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e produzida pela Novo Nordisk, que é o nome da farmacêutica. O medicamento foi liberado em 2021 pela Agência Regulatória Americana e tem custo estimado de R$6 mil. Ainda não há uma definição de quando esse remédio começará a ser comercializado aqui no Brasil.
A Organização Mundial da Saúde afirma que a mídia estatal chinesa tem minimizado a situação da Covid-19 na China, né? Profissionais de saúde do país eram esperados para um briefing com os médicos da OMS para passar algumas informações. A agência da ONU tem demonstrado preocupação com o aumento dos casos no país desde o fim das medidas restritivas contra a Covid-19. Existe uma previsão de que mais de 7 milhões de casos da doença sejam diagnosticados diariamente em solo chinês.
Agora 6h45, a gente aciona a nossa reportagem no Rio de Janeiro para voltar a falar sobre as homenagens ao Rei Pelé sepultado nessa terça-feira. O Gustavo Sleman tem mais informações.
Agora sim, Alexandre, também ao Bruno, vocês conseguem me ouvir?
Agora perfeitamente.
Sim. Perfeito, perfeito. Então a gente fala da Avenida Radial Oeste, que fica na zona norte da capital fluminense, uma das principais vias da região, ela que circunda o estádio do Maracanã, né? E que inclusive foi o palco do milésimo gol do Pelé com a camisa do Santos em 1969, numa partida contra o Vasco, e também onde o Pelé ele eternizou os seus pés na calçada da fama no estádio. A Avenida Radial Oeste, né, que é chamada oficialmente de Presidente Castelo Branco, vai mudar de nome, agora vai se chamar em homenagem ao eterno camisa 10 da Seleção Brasileira e também do Peixe. Essa medida foi anunciada hoje pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, em uma publicação nas redes sociais. Ele que postou algumas fotos também do Pelé com a camisa da Seleção Brasileira, afirmando que vai realizar essa troca em homenagem ao Pelé. Ele, no entanto, fez uma enquete que está rolando ainda para decidir qual vai ser o nome da avenida, se vai ser a Avenida Pelé ou a Avenida Rei Pelé. Então ainda os cariocas têm a chance de votarem no nome, que vai ser publicado amanhã por meio de um decreto oficial no Diário Oficial do município. Então a gente fica aí no aguardo também, mais uma homenagem justa ao Rei Pelé, camisa 10 do Santos. Inclusive tem a enquete já aqui, o resultado dela, Rei Pelé rolando, né, na verdade, mas podemos já cravar aí o resultado de Rei Pelé, 88% contra 12% da Avenida Pelé. Então faltando um pouquinho de tempo ainda para acabar com mais de 40 mil votos, Rei Pelé com 88%, já podemos cravar, não ser que aconteça uma virada histórica aí para que ela se chame Avenida Pelé apenas. Então, amanhã sai esse decreto por parte da Prefeitura, mudando o nome da Radial Oeste. Uma avenida importante, uma via importante na Zona Norte e também faz parte aí do imaginário fluminense, né, de todo o estado, por conta da proximidade com o estádio do Maracanã e das estações de trem, tanto de São Cristóvão como também a estação de trem do Maracanã e do metrô também, que dão caminho aí ao maior estádio do Brasil.
É um palco muito celebrado pelo Pelé ao longo da carreira, onde ele fez o gol de placa, né? Que homenagem feita pelo João Mir Betting, jornalista aqui da Band, pai do nosso amigo Mauro Betting também, e também onde ele conquistou o título da Libertadores, inclusive derrotando o Benfica, uma das finais disputadas no estádio.
De clubes.
O Mundial, desculpa, Libertadores, tô maluco, completamente maluco. Mas sim, enfrentou aquele time do Eusébio do Benfica, conquistando o Mundial de Clubes no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E agora essa homenagem, mais uma homenagem merecidíssima ao rei do futebol, ao maior jogador de todos os tempos. E a gente vai acompanhar mais e mais homenagens nesses próximos dias. Ontem a gente trazia aqui no É da Coisa a palavra do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que disse que iria cobrar que houvesse pelo menos um estádio com o nome de Pelé em cada país do mundo, em cada país é associado à FIFA, e é uma homenagem, é o mínimo, né, que cada país pode fazer ao maior que já vestiu uma camisa de futebol, ao maior que já entrou em campo para uma partida de futebol. Agora, 6h48, a gente fala mais sobre as posses.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu a hipótese de o presidente Lula concorrer, sim, à reeleição em 2026. A afirmação contraria a própria postura de Lula, que descartou essa possibilidade ao longo de toda a corrida eleitoral no ano passado. O secretário de comunicação do PT, Gilmar Tato, ex-deputado federal, também admitiu a hipótese de Lula tentar mais um mandato em 2026, claro, quando o presidente terá 81 anos, né? Comemora em 27 de outubro. Ele disse que, pelo que ele conhece de Lula, ele vai, sim, para mais uma eleição. Será?
Ah, eu acho que sim, acho que faz todo sentido, avaliando a carreira política do presidente Lula. A gente vai falar mais um pouquinho, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que vai enviar um ofício para a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a presidente do STF, colocando a Polícia Federal à disposição para investigar episódios de agressões e ameaças a ministros e a outras autoridades de governo. Ministro Barroso foi hostilizado por passageiros ontem dentro do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. É uma imagem que tem circulado bastante nas redes sociais. Em nota, o magistrado, o ministro Barroso, reagiu a esse ataque dizendo que foi uma mistura de ódio, de ignorância, de espírito antidemocrático e falta de educação, e diz que o Brasil adoeceu e que ele espera que nós consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas que o agrediram. O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que vai enviar então esse ofício ao presidente do STF, frisando que a Polícia Federal está sim à disposição para investigar os episódios de agressão, de ameaças a ministros daquele tribunal e de outros também. E disse que essas pessoas que fazem esses ataques são extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas, em aeroportos, em restaurantes que os constrangem. A gente lembra que em novembro do ano passado, tanto ministros do STF quanto o ex-presidente Michel Temer foram hostilizados em Nova York, onde eles estavam para participar de um evento do Grupo Lead, outro caso que ganhou bastante repercussão nas redes sociais e a gente trouxe aqui no É da Coisa.
E falando agora de base aliado, o PT vai tentar atrair os republicanos para a base do governo no Congresso ainda neste ano. E numa prévia dessa negociação, aliados do presidente Lula dizem que vão fazer acenos ao partido. O jornal Folha de São Paulo traz a informação que integrantes do Republicanos afirmam, porém, que a maior parte da bancada na Câmara resiste a uma aliança com os petistas. A adesão só seria possível, né, de avançar se tiver uma negociação por um espaço no primeiro escalão do novo governo. Lembrando que para evitar uma derrota na votação da PEC da transição ou da responsabilidade orçamentária, né, como chama o Reinaldo Azevedo, interlocutores de Lula procuraram cardeais do Republicanos nesse diálogo, segundo negociadores aí do presidente. O PT indicou que irá apoiar a candidatura de Jonathan de Jesus do Republicanos para uma vaga aberta no TCU. Outro aceno deve ser a sustentação à candidatura do presidente do Republicanos, deputado Marcelo Pereira de São Paulo, para a primeira vice-presidência da Câmara na eleição de fevereiro. Existe uma disputa entre Republicanos e PL, que terá a maior bancada da Câmara, pela vice-presidência da Casa. Os dois partidos são próximos de Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem se fortalecido na campanha à reeleição. Ele que é do PP de Alagoas.
E só mais um destaque, a Polícia Federal cumpriu hoje dois mandados para apreender armas e endereços ligados à deputada Carla Zambelli. Essa ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que no fim de outubro, Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Lula na rua, nos Jardins, bem perto ali do período eleitoral, bem perto do segundo turno das eleições. Ela discutiu na Zona Oeste de São Paulo, perseguiu o homem com uma arma em punho. Essa atitude rendeu uma investigação contra a deputada. Nessa terça, uma arma foi apreendida em Brasília e duas em São Paulo, todas já estavam registradas. Gilmar Mendes já havia determinado a suspensão do porte de armas da parlamentar, que ela entregasse também a pistola usada nessa perseguição contra o apoiador de Lula, e agora tinha autorizado esses dois mandados para apreender armas que estavam em endereços ligados à deputada Carla Zambelli. Nos últimos dias de 2022, um familiar da deputada levou aquela arma usada daquela outra vez para a Polícia Federal. O ministro também ordenou que Zambelli entregasse outras armas que tivesse em casa. Então, enfim, cumpridas essas determinações do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Agora são 6 horas e 54 minutos.
Falando agora com os ouvintes de São Paulo, 96,9 FM, também continuamos na nossa live. A gente falava agora há pouco, né, de homenagens ao Rei Pelé, e homenagem também em São Paulo, Parque das Bicicletas, localizado na Alameda Iraé, em Moema, próximo ao Parque do Ibirapuera, vai receber um ginásio multiuso com o nome do Rei Pelé. O projeto para a construção do ginásio está em andamento, segundo a Prefeitura de São Paulo. O anúncio da homenagem foi feito nessa semana pelo prefeito Ricardo Nunes, em Santos, durante o velório do Rei do Futebol. O ginásio deverá ter a capacidade para 12 mil pessoas. Lembrando que a capital já possui um centro esportivo municipal na região da Lapa, que leva o nome de Rei Pelé. É o Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Clube Pelézão.
Esse nome é muito bom, maravilhoso, né? Porque o nome formal é o nome formal do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, mas sério? Ele é conhecido como Pelézão. Todo mundo conhece o clube como Pelézão, quem é da Zona Oeste. O pagamento do IPVA, eu lembro a você que está ligado aqui com a gente, começa no dia 11 de janeiro em São Paulo. E quem pagar o imposto à vista tem um desconto de 3%.
Já então, paguei.
Às vezes é bom se planejar, guardar aquele dinheiro do 13º, de repente, exatamente, já deixar reservado justamente para quitar esse imposto, imposto de propriedade de veículos automotores, o IPVA, que começa o pagamento no dia 11, já na semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Esse calendário que foi divulgado pela Secretaria da Fazenda anunciou justamente também o parcelamento do valor em até 5 vezes. As alíquotas do imposto para veículos novos e usados continuam idênticas a 2021, também idênticas a 2022. 4% do valor do veículo para carros de passeio, 2% para motos e caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, além de 1,5% para caminhões. 1% para os veículos que são de locadoras, aí as locadoras pagam um imposto um pouco menor para a Prefeitura de São Paulo. Nesse ano, o governo do estado permite que, dependendo do valor do IPVA, o sistema calcule automaticamente o número de parcelas em 3, em 4 ou em 5 parcelas iguais e consecutivas. Cada parcela precisa ter um valor mínimo de R$ 68,52 centavos. Eu falei há pouco que o IPVA é pago para a prefeitura. Não, o IPVA é pago para o Estado, né? Só para confirmar.
E já que a gente está falando em doer o bolso, vamos falar também do IPTU. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo começa a enviar os carnês de pagamento do IPTU a partir do próximo dia 19. Então, a partir do dia 19 já pode chegar na sua casa o carnezinho. Com o vencimento da primeira parcela, o pagamento à vista, do dia 1º de fevereiro em diante. Em 2023, o cálculo do imposto teve um aumento, 5,5%, segundo o decreto assinado pelo prefeito Ricardo Nunes. Caso o contribuinte não receba o boleto até a data limite, é possível emitir a segunda via no site da prefeitura ou procurar a subprefeitura mais perto da onde você mora. Os imóveis isentos de IPTU vão receber as notificações a partir do dia 23 de fevereiro.
Uma outra informação sobre São Paulo, sobre a nova gestão. O governador Tarcísio de Freitas deve viajar a Davos para participar do Fórum Econômico Mundial nesse começo de ano, né? Oportunidade para estreitar laços, para discutir oportunidades, né? Gestores públicos, muitos deles viajam para Davos para atrair investimentos privados internacionais, para viabilizar grandes obras, grandes projetos de privatização. Agora, no dia 16, começa o Fórum Econômico Mundial, muito tradicional, realizado na Suíça, e o governador Tarcísio de Freitas deve viajar para comparecer a esse evento, que vai do dia 16 ao dia 22 de janeiro. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi inclusive adversário, né, de Tarcísio na eleição ao governo paulista, eles devem liderar a delegação do governo federal. O presidente Lula não deve viajar a Davos e deve encontrar lá Tarcísio de Freitas, que deve querer apresentar durante o Fórum Econômico Mundial projetos de privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, e da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Lembrando que o ex-governador João Dória compareceu também, quando era governador de São Paulo, ao Fórum Econômico de Davos em 2019 e em 2020, e participou remotamente em 2021. Em 2021 não teve, já era durante a pandemia. Em 2020 foi um pouco antes, né, de ser decretada a pandemia, foi em março. O Fórum Econômico é sempre realizado no comecinho de janeiro em 2020. Tarcísio já disse que pretende leiloar o trecho norte do Rodoanel, também apresentar um projeto com participação privada para construir aquele trem entre São Paulo e Campinas, tão esperado. E ele deseja fazer essas medidas ainda nos 100 primeiros dias de mandato, então vai tentar atrair investidores para conseguir tirar do papel essas promessas de campanha que ele fez e agora tenta colocar em prática nesse começo de governo. Vai viajar, portanto, à Suíça, uma das primeiras viagens dele no cargo de governador. A primeira, provavelmente, né? Afinal, já é no dia 16 de janeiro. Hoje a gente está no dia 3, dia 16 é segunda-feira, não a próxima, a seguinte. Ele deve viajar, portanto, à Europa. 6h59 agora.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Sete horas em ponto, no horário de Brasília. Você acompanha aqui o É da Coisa numa edição um pouco especial, porque hoje é o primeiro dia de férias do Reinaldo Azevedo, que volta aqui à programação da Band News FM ao comando do É da Coisa no dia 24 de janeiro. O Bob Furuia também, estrategicamente, tirou uns dias de férias, uns dias de folga, e volta aqui ao programa no dia 24 também, quando a gente estará com a equipe completa aqui para análise daquilo que ocorreu nessas primeiras três semanas do governo Lula. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio, sigo por aqui com o Bruno Capozzi, atualizando os principais destaques, as principais notícias dessa terça-feira.
O Santos afirma que quase 250 mil pessoas se despediram do Rei Pelé durante o velório aberto na Vila Belmiro. Participaram do evento autoridades, entre eles o presidente da FIFA, Gianni Infantino, chefe da Conmebol, Alejandro Domingues, também esteve no litoral paulista para se despedir do maior atleta do século XX. E a gente vai trazer ainda daqui a pouco, aqui ao longo da programação da Band News FM, todos os detalhes, mais detalhes sobre a despedida do rei do futebol. Apesar da grande quantidade de visitantes, houve críticas a jogadores brasileiros. Por exemplo, nenhum atleta do tetracampeonato mundial, do pentacampeonato mundial, visitou o velório do rei do futebol, e isso repercutiu bastante na internet. Mas o importante, como o próprio craque Neto disse, é que o povo foi, né? 250 mil pessoas.
Sim, além dos jogadores do passado, também críticas ao craque Neymar, né? Que também não compareceu, ele que tinha uma relação muito estreita, muito próxima.
Ídolos do Santos,
né? Certamente falou com a família Neymar, né? Certamente falou com os filhos do rei Pelé, mas não esteve presente. Houve até uma discussão se ele tinha sido punido pelo PSG depois daquela expulsão que ele teve no primeiro dia do ano, no jogo do PSG. Ele não poderia deixar o país, mas muita coisa tem sido discutida nas redes sociais, muitas críticas ao principal jogador da seleção brasileira por não ter comparecido à cerimônia, ao funeral do maior jogador de todos os tempos, o maior jogador do nosso Brasil. A posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços será amanhã. Também será amanhã, assim como a de Marina Silva. O de Alckmin será às 11 horas da manhã, evento que vai ocorrer no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ainda no cenário político, novas posses realizadas nessa semana, como eu disse, detalhes com o repórter Márcio Rocha.
O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, será o ministro-chefe da Controladoria Geral da União do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A CGU é o órgão responsável pelo controle interno, além da fiscalização, transparência e combate à corrupção dentro do governo. Além disso, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, tomou posse como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O órgão estava dentro da estrutura do Ministério das Comunicações durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foi desmembrada assim que Lula tomou posse como novo presidente da República.
A empresa brasileira Azul foi apontada como a companhia aérea mais pontual em 2022, com quase 89% de chegadas no horário previsto. Os detalhes estão em um ranking elaborado pela Cirium, empresa que analisa dados de aviação no mundo todo. O ranking, que foi divulgado hoje, tem as japonesas Nippon Airways e também a Japan Airlines em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A Latam aparece em quarto com 86,3% de pontualidade. A lista global das 10 mais pontuais traz ainda Delta, Avianca, Emirates, United, Qatar e American Airlines.
Torcedores gremistas fazem festa para o atacante uruguaio Luis Suárez será apresentado. Vicente Medeiros tem mais informações.
Luis Suárez já está no CT Gremista, onde participa da primeira atividade com os novos colegas de clube. O jogador uruguaio chegou no início da tarde em Porto Alegre e foi recepcionado com festa pelos torcedores do Grêmio. O atacante será oficialmente apresentado à torcida na Arena do Grêmio amanhã, quarta-feira, 19h30. Os ingressos para a apresentação do jogador começaram a ser comercializados na segunda-feira e 23 mil já foram vendidos.
Pelé, a despedida do rei.
Yuri Queiroga já no estúdio para falar mais sobre essa despedida do rei do futebol sepultado em Santos. Nesta terça-feira, ele acompanhou toda a movimentação e traz mais destaques.
Gente, acompanhou a movimentação, né, de todos esses dias de homenagem a Pelé e hoje as últimas horas do velório e também o enterro que aconteceu lá na cidade, o sepultamento que aconteceu lá na cidade de Santos, depois de um cortejo que durou quase 4 horas e percorreu várias ruas lá de Santos, da Vila Belmiro até o Memorial Necrópole Ecumênica. O local é próximo à Vila Belmiro, mas esse trajeto foi um pouco mais extenso. Pela manhã, no velório, antes da saída do cortejo final, quem esteve na Vila Belmiro, que foi onde aconteceu o velório, foi o presidente Lula. Ele encontrou parentes de Pelé, abraçou parentes lá no local onde estava o caixão, no centro da Vila Belmiro, e deu um depoimento também antes de encontrá-los, destacando a dignidade do rei do futebol.
Por isso, acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde.
Inclusive, não foi apenas Pelé, mas muitos dos que estiveram no velório citaram isso, citaram a humildade, a simplicidade.
E é inclusive um detalhe que a gente até tinha comentado aqui fora do ar, né, Yuri? Você que esteve aqui comigo no plantão ao longo do fim do ano, justamente quando ocorreu essa morte do Pelé, como os entrevistados, aqueles com os quais a gente conversava, todos eles destacavam isso, né? Você conversou com o Dedé Santana, eu lembro dele ter falado isso ao longo da nossa programação, eles gravaram Os Trapalhões e o Rei do Futebol na década de 80. A gente conversou também, você conversou com o Muricy Ramalho, que isso. Também falou sobre humildade, que ele ficou bem impressionado quando ele foi técnico do Santos, de como o Pelé atendia a todos, era muito disponível, né, com todo mundo. E a gente percebia isso nas conversas que a gente ia tendo com todo mundo ao longo da nossa programação. Eu conversei aqui com o Arnaldo César Coelho durante a nossa cobertura, também falou exatamente isso, que na Copa de 94, quando os dois dividiram as transmissões na Rede Globo, quando o Pelé comentava, era convidado, ele fazia fila na porta da cabine de transmissão porque integrantes das equipes de transmissão de todas as outras emissoras do mundo faziam fila do lado de fora para conversar com o Pelé, para tirar foto, para pegar autógrafo, e que o Pelé só saía depois de conseguir tirar foto com absolutamente todos.
Pelé que naquela ia para a terceira Copa do Mundo como comentarista, a primeira dele como comentarista foi aqui na Band, né?
Foi.
Depois as 86. Copas de 90, 94 e acredito que 98 também, ele foi comentarista também.
E primeiro título do Brasil sem ele em campo, né? 58, quer dizer, em 62 não estava em campo, porque
mas fazia parte do time.
Mas fazia parte do time.
Não esteve na final, não jogou boa parte da Copa do Mundo, mas fazia parte do time. Voltando a falar sobre a presença de Lula no velório de Pelé hoje pela manhã, o presidente também citou, pela própria crença religiosa, ou citou a crença religiosa para dizer que Pelé continuará a ser lembrado no Brasil e no mundo.
É a morte do Pelé. Eu, como cristão, não acredito muito na morte. Eu acho que as pessoas vão passear. Se a gente acredita que tem céu, a gente tem que acreditar que o Pelé foi fazer um passeio num lugar que, teoricamente, que no imaginário da gente é melhor do que a terra onde a gente vive. E eu espero que lá ele volte a jogar bola. Espero que ele lá jogue no Corinthians e não no Santos, sabe? Espero que lá tenha um Corinthians e ele jogue. Mas eu acho que ele deixa saudades, porque esse negócio de ficar comparando o Pelé com outro jogador não tem comparação. Não existe comparação. Ele foi melhor em tudo.
O Reinaldo Azevedo concordaria com essa, de jogar no Corinthians, né?
Ah, ele certamente diria apoio. Pois Lula esteve ali faltando poucos minutos para o início do cortejo, saindo da Vila Belmiro. Depois, como nós falamos, o cortejo durou aproximadamente 4 horas, passou pela casa onde mora a dona Celeste Arantes, mãe de Pelé, e depois seguiu para a Necrópole Ecumênica, Memorial Necrópole Ecumênica, onde o corpo foi sepultado já no início da tarde. No final da cerimônia, o Edinho falou com a imprensa e agradeceu a todos pelo apoio, pelas orações, e disse que Pelé agora vai descansar. Portanto, hoje foram prestadas as últimas homenagens ao rei do futebol, a Edson Arantes do Nascimento.
É mais de 250 mil pessoas, é muita gente, foi se despedir entre ontem e hoje do rei do futebol. Homenagens justíssimas ao atleta que, acho que, tirar o posto dele, né? Acho que não tem como, acho que a história está posta de uma forma que, mesmo eu que não vi Pelé jogar, já está em mim essa ciência, né? De que Pelé é o maior de todos os tempos. E acho que pela forma como a história foi conduzida, por mais que tenhamos Messis, Cristianos Ronaldos, aos montes, Mbappé surgindo também.
E tantos outros craques por surgir.
Exatamente, exatamente. E vão surgir. E cada vez com o futebol mais dinâmico, mas enfim, acho que por tudo que aconteceu, né? O Pelé é o único tricampeão do mundo, né, como jogador. É muito difícil alguém repetir esse feito. Espero que não repita, a não ser que seja alguém do Brasil, né? Mas
tá Mbappé difícil. Tem idade ainda pra isso, né?
Mas não vai, não.
Mas
não
perdeu
vai.
Uma já.
Perdeu, já perdeu.
já baixa a bolinha aí.
E, então, acho que esse é um posto que será sempre do nosso rei.
Brincadeiras à parte, né? Porque Mbappé é um baita jogador e realmente não, é artilheiro da Copa.
Já deu de Copa do Mundo pra ele, né? Já deu, já ganhou uma, tem um vice, tá bom, tá bom.
7-12.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
De olho agora na Avenida dos Tajurás, que tem trânsito muito travado para quem vai no sentido do Murumbi. Tem trânsito difícil? Pois ali no acesso para Lineu de Paula Machado tem uma interdição. Tá tudo travado em toda a extensão da Avenida dos Tajurás, Ponte, Cidade Jardim e o finalzinho da Avenida Cidade Jardim também com um caminho bem difícil. Evite esse trecho se possível. Ponte Eusébio Matoso funciona melhor agora para quem vai nessa direção. No sentido contrário, a Avenida dos Tajurás sem problemas para você. Comece o ano com ofertas arrasadoras no grande e barato da Fast Shop. São até 50% de descontos nos melhores produtos e frete grátis para Fast Prime. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Estoques limitados.
E apesar de ser comecinho de ano, né, a cidade ainda um pouquinho mais vazia, né, mas os serviços municipais funcionam normalmente, como por exemplo a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, tudo normal nesse começo de ano. Claro, tivemos alteração aí nos últimos finais de semana, durante Natal e Ano Novo, mas agora tudo normal. É possível atualizar a carteira de vacinação nas unidades básicas de saúde, ambas UBSs integradas, também megapostos. Contra a Covid-19, o esquema vacinal para crianças com idade entre 6 meses e 3 anos incompletos, com comorbidades, deficiência permanente, além de indígenas, foi iniciado em novembro, né, esse esquema vacinal. Lembrando, caso existam doses remanescentes da vacina pertinho ali do final das atividades de cada dia nessas unidades de saúde, as demais crianças que não se enquadram, né, nessas comorbidades, que não são indígenas, não têm deficiência permanente, essas crianças podem tomar o imunizante desde que sejam moradoras da região, e aí é preciso que um responsável tenha apresentado o comprovante de endereço na inscrição que é feita previamente, né, nessa chamada chipa das vacinas. Então você vai na UBS mais perto da sua casa, faz um cadastro, se sobrou alguma dose, te ligam ao final do dia para que você compareça ali rapidinho e consiga imunizar o seu filho, a sua filha. A capital realiza também a vacinação contra outras doenças, então tem sarampo, poliomielite, HPV, dá para atualizar direitinho a carteira de vacinação do seu filho, da sua filha, da criança por quem você é responsável.
Agora sim, lembrando que o rodízio municipal de veículos continua suspenso aqui na cidade, até o dia 8, no dia 9, quer dizer, até dia 8, não porque dia 8 é domingo e não tem rodízio, mas até o dia 6, até sexta-feira, que para ficar bem claro, né?
Volta dia 9,
é isso. Volta dia 9, segunda-feira da semana que vem, voltam a valer as regras para rodízio municipal de veículos. Lembrando que outras restrições, as restrições aos caminhões, como rodízio de caminhões, como zonas de máxima restrição à circulação de caminhões e fretados, essas continuam valendo, só o rodízio municipal mesmo, que é suspenso e é sempre suspenso na virada de ano, por causa das festas de fim de ano, por causa das viagens das pessoas ao interior e ao litoral, e também por causa das férias escolares que esvaziam as ruas, e a gente tem percebido isso bastante, né? Pelo menos no meu caminho, o caminho tem sido muito mais tranquilo. Nossa,
é uma maravilha.
Eu desejava que São Paulo fosse assim o tempo todo, é muito fácil chegar aos locais nesse início de ano, e que seja um ano de trânsito um pouco mais tranquilo do que no ano passado, que foi realmente uma dureza aqui na cidade de São Paulo, congestionamentos muito grandes. A gente teve recorde registrado no ano passado por causa das chuvas, Também deslocamentos por causa da Copa do Mundo, foi durante a Copa do Mundo, o recorde do congestionamento.
Brasil e Camarões, se não me engano.
O último jogo da fase de grupos.
Foi uma coisa inacreditável, era uma sexta-feira, né, se não me engano, então foi
inacreditável. E aí a gente ainda pegou agora no fim do ano essas compras de Natal, né, foi tudo muito encavalado. E com isso, os congestionamentos gigantescos aqui na cidade de São Paulo. Agora, 7 horas e 16 minutos.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
O É da Coisa sem Reinaldo Azevedo, que saiu de férias e volta aqui à programação no dia 24 de janeiro. Analisando esse primeiro mês, essas primeiras três semanas, de governo Lula, aqui no retorno, ele e o Bob Furuia, que também volta no dia 24, eu, Alexandre Bentivoglio, sigo por aqui, trazendo alguns dos destaques desse começo de ano na política e informando os nossos ouvintes. Daqui a pouco tem a transmissão simultânea do Jornal da Band. Antes, alguns destaques dessas posses dos ministros. O ministro da Previdência, Carlos Luppi, prometeu fila zero no INSS durante o discurso de posse no ministério. Diz que a reforma trabalhista precisa, a reforma da Previdência, precisa ser rediscutida e garantiu que a Previdência atualmente não é deficitária. O novo titular da pasta chamou essas mudanças nas regras de aposentadoria e pensão de uma antirreforma que foi aprovada bem no começo do governo Bolsonaro, articulação feita ainda durante o governo Temer. Já o ministro do Trabalho tomou posse hoje, Luiz Marinho, e prometeu rever a legislação trabalhista de forma fatiada e descartou a aplicação da CLT para funcionários de aplicativo e entregadores de aplicativo, uma discussão que deve ser bem quente durante o governo dele. Agora 7 horas e 18 minutos, ponto final, não é da coisa de hoje. A gente volta amanhã com mais dessa movimentação, os primeiros dias do governo Lula. Eu sigo amanhã com o Fábio França por aqui, no É da Coisa, com atualização. Foi um prazer, Capozzi, valeu e volte sempre.
Prazer foi todo meu, à disposição. Beijo a todos.
E a gente termina com a música que a gente iniciou, Tempo Rei. Homenagem dupla ao rei do futebol Pelé e também ao Reinaldo Azevedo, que tirou um tempo e volta aqui o É da Coisa no dia 24.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.